Estamos em rai@raiargentina.com. Agora sim, continuemos com a sessão dedicada à ciência e tecnologia.
RAI Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
A Argentina terá temperaturas acima da média no verão. Cientistas da Universidade de Buenos Aires disseram que, segundo os estudos realizados, dezembro e janeiro serão previstos com dias com temperaturas que superarão as marcas de calor habituais em grande parte da Argentina. Espera-se que os mínimos e máximos sejam superiores ao normal, disse Soledad Colliaso, bolsista do CONICET, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia da Argentina, e a sua diretora de tese de doutorado, Matilde Rusticucci, membro do painel intergovernamental sobre mudança climática. Não podemos dizer que vai acontecer em 30 de dezembro ou 10 de janeiro, mas nesse período haverá dias mais quentes do que o normal, disse Rusticucci, quem é doutora em ciências atmosféricas. Quase todo o país, com exceção da Patagônia, foi analisado com base nos registros de temperaturas máximas e mínimas coletados em 30 anos. Estes dados, juntamente com modelos computacionais, algoritmos e preditores, produziram esta previsão probabilística. O mapa que emergiu do estudo mostrou mais da metade do país com sinais de maior ocorrência de temperaturas superiores às normais. Jovem de 15 anos representará a Argentina em Olimpíadas Internacionais da Ciência. Juan Pablo Garcia é apaixonado pela ciência. Segundo seus tutores, o jovem de 15 anos não é um competidor. Faz o que faz porque gosta muito da ciência. Mas com um pequeno impulso externo, ele foi encorajado a participar das Olimpíadas Provinciais de Ciência e isso é o que o levou a ser selecionado para viajar ao Catar para competir. Juan Pablo começou com eletrônica, já que frequenta a Escola Industrial Domingo Sarmiento, na província de San Juan, e no Clube de Ciências encontrou o gosto pela física e pela química. Mais de 2 anos nos laboratórios lhe deram a experiência de ser o campeão provincial e viajar a Mendoza, província vizinha, para competir nos campeonatos nacionais diante de 260 outros estudantes. Lá, ele venceu e assumiu o desafio final, as Olimpíadas Internacionais de Ciência Júnior, realizadas em Doha. O IRSO é um concurso anual e de equipe individual, também para estudantes menores de 16 anos. Há 70 países competindo, entre eles a Argentina, nas mãos de Juan Pablo, que foi a primeiro entre os nacionais e outros 2 jovens de La Plata e La Pampa. Serão realizados exames escritos e práticas laboratoriais durante vários dias. A parte experimental é a que eu mais gosto, a maneira como podemos fazer as coisas acontecerem em física, biologia e química, disse com um sorriso ao noticiário do San Juan 8, o canal de TV da sua cidade natal. A competição começa no dia 2 de dezembro, na capital do Catar. Petróleo atinge mais uma praia no Brasil, no local a uma base do projeto Tamar. O óleo chegou a mais uma praia do Espírito Santo no Brasil, país onde o óleo de origem ainda desconhecida já afetou 9 estados nordestinos. Mais informações com a jornalista Beatriz Albuquerque, da empresa Brasil Comunicação.
O óleo chegou à segunda praia do Espírito Santo. Primeiro foi a cidade de São Mateus e agora Linhares, onde há uma base do projeto Tamar que se dedica à pesquisa, proteção e manejo de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. Atualmente, no espaço, são monitorados e protegidos, em média, cerca de 200 ninhos de desovas de tartarugas cabeçuda, cujas fêmeas, anualmente, buscam a região para construir a cama onde colocam seus ovos. O biólogo responsável pela base, Ciro Jardel Bergamo, contou que ao menos 60 militares da Marinha e 15 servidores do IBAMA já estão no local para tentar limpar a praia, mas os pequenos fragmentos continuam chegando. De acordo com o biólogo, são pequenas plaquetas de 3 a 4 centímetros que atingiram uma longa extensão de areia. Ciro explica que o risco é que as fêmeas enterrem seus ovos junto com o produto que se misturou à areia. Ou, se a praia não for totalmente limpa, os filhotes, ao nascerem e tentarem chegar ao mar, terão contato com o óleo. Antes que os primeiros vestígios da substância fossem encontrados na praia, a Prefeitura de Linhares e o Corpo de Bombeiros instalaram um sistema de comando em operações. Uma das primeiras medidas preventivas adotadas foi o bloqueio da foz do Rio Doce em Regência. Segundo a prefeitura local, o objetivo é evitar que o material poluente atinja e contamine o estuário da região. O governo estadual também anunciou que 13 órgãos atuarão de forma integrada a fim de minimizar os impactos da chegada do óleo ao litoral capixaba. Além das duas cidades do Espírito Santo atingidas nesses últimos dias, o óleo já afetou 9 estados nordestinos: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O produto, de origem ainda desconhecida, avança agora pela região sudeste em direção ao sul. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
Inovador plano para transformar ar poluído em combustível para aviões. Projeto piloto no aeroporto de Roterdã planeja capturar dióxido de carbono do ar e transformá-lo em combustível de aviação. Este é o futuro da aviação, diz Oscar Meijering, num café no aeroporto de Roterdã. A empresa dele, em parceria com os proprietários do aeroporto, está planejando a primeira produção comercial de combustível para a aviação, feita em parte a partir de dióxido de carbono. Com base no aeroporto, esse projeto funcionará capturando o dióxido de carbono do ar, o principal gás que contribui para o aquecimento global. Num processo separado, a eletrólise separa a água em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio é misturado com o dióxido de carbono capturado para formar gás de síntese, o syngas, que pode ser transformado em combustível de aviação. O projeto piloto, que tem como objetivo produzir 1.000 litros de combustível de aviação por dia, receberá energia de painéis solares. Os parceiros do projeto esperam produzir o primeiro lote de combustível em 2021. Eles argumentam que o combustível de aviação produzido por eles terá um impacto de dióxido de carbono muito menor que o combustível comum. A beleza da captura direta de ar é que o dióxido de carbono é reutilizado de novo e de novo e de novo, diz Luiz Charles, de Climeworks, uma empresa que fornece a tecnologia de captura direta de ar. Oscar Meijering admite que esse processo de produção do combustível ainda está longe de ser competitivo comercialmente. O principal elemento é o custo, diz Meijering, da empresa de combustível de aviação Sky Energy. O combustível fóssil é relativamente barato. Capturar dióxido de carbono do ar ainda é uma tecnologia incipiente e cara. Outras empresas estão trabalhando em sistemas semelhantes de captura direta, incluindo a Carbon Engineering, do Canadá, e a Global Thermostat, dos Estados Unidos. No entanto, os ativistas ambientais são altamente céticos. Com certeza, soa incrível, parece uma solução para todos os nossos problemas, mas não é, diz Jorian Delesch, do Friends of the Earth. Se você pensar bem, este projeto pode produzir 1.000 litros por dia com base em energia renovável. São cerca de 5 minutos de voo num Boeing 747. Pesquisadores costarriquenhos criam um produto natural que funciona como repelente de cobras. Uma década depois, pesquisadores da Universidade da Costa Rica revelaram que concluíram um estudo sobre produtos naturais que funcionam como repelentes de cobras. A investigação, através do Instituto Clodomiro Picado e do Centro de Investigação de Produtos Naturais, se baseou na tese de licenciatura em Química da então aluna Mônica Alvarado. Com combinações de uma série de ingredientes naturais, Alvarado foi capaz de verificar com estes como estes causam a fugida da espécie de veludo. O estudo aprofundado pelas autoridades permitiu mostrar que essa reação ocorreu efetivamente em outras espécies de ofídeos residentes no território nacional, mas os pesquisadores desconfiam dos detalhes da inovação porque ela está em processo de ser patenteada. De acordo com a fonte de informação, se espera que o resultado da pesquisa não só reduza a incidência de ataques de ofídeos a seres humanos, mas também a sua eventual utilização em gado. Surto de desmatamento na Amazônia se explica pela chegada do governo Bolsonaro, de cientista do INPA. O aumento expressivo das queimadas na região amazônica este ano é consequência de um discurso e de políticas implementados pelo presidente Jair Bolsonaro desde a sua chegada ao poder. Esta é a opinião do biólogo norte-americano Philip Martin, pesquisador do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, um dos mais importantes especialistas mundiais sobre os efeitos do desmatamento na maior floresta tropical do planeta.
RFI convida.
Elcio Ramalho.
O número de focos de incêndio na Amazônia Legal aumentou em setembro e o estado do Amazonas foi o único que ficou acima da média dos 9 estados da Amazônia Legal. Foram 2.913 focos, bem acima da média de 2.682. Para falar desse desmatamento crescente na região amazônica, o RF Convida veio hoje à sede do INPA em Manaus, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, conversar com um dos maiores especialistas do mundo sobre o assunto desmatamento e suas consequências para o bioma da Amazônia, o biólogo americano Philip Martin Fearnsight. Muito obrigado, Sr. Philip, por receber aqui a Rádio França Internacional aqui no seu escritório no INPA. Muito obrigado.
É um prazer.
O senhor trabalha há mais de 45 anos nessa região, acompanhando, observando e monitorando a questão do desmatamento e seus impactos. O aumento do desmatamento, principalmente nos últimos meses, se deve a quê, basicamente?
O que explica o grande surto do desmatamento é a mudança do governo presidencial, porque não tem outro... explicação, não tem uma grande mudança no preço da soja, preço da carne, etc., que pudesse explicar isso. E desde janeiro tem um novo presidente que tem duas coisas. Um discurso constante anti-ambiente, etc., dizendo que não tem problema, devastação da Amazônia para boi dormir, etc. e tal. E muitos exemplos indicando que se pode... violar as leis ambientais, etc., sem problema. Né? Até dois ministros do meio ambiente e de agricultura foram visitar uma plantação ilegal de soja em uma área indígena no Mato Grosso, pousaram para fotos, etc. Isso manda uma mensagem muito clara que pode fazer o que quiser. É uma coisa prática, está sendo desmantelada toda a estrutura institucional para a parte ambiental. E esse se reflete no desmatamento e também nos queimados. São queimados propositais em áreas que estão desmatadas esse ano e também queimados em pastagens e capoeiras antigas, né, só para manter as áreas em produção. E também tem incêndios quando o fogo entra dentro da floresta, sem ser proposital. Vai queimando também. Então, essas são coisas muito destrutivas.
É possível já fazer uma avaliação do impacto para o meio ambiente, para as próprias populações, desse aumento expressivo do número de queimadas e desflorestamento?
O aumento desse ano, obviamente, indica maior área que foi perdido de floresta comparado com a perda dos outros anos. Mas o mais preocupante é assim, a mensagem sobre o que pode acontecer nesses próximos anos, que tem mais 3 anos e meio do atual presidente, já em só 8 meses conseguiu desmontar tanta coisa na área ambiental. Então, tem muita coisa que dá para acontecer nesses próximos anos. Ele já até prometeu para reabrir a rodovia BR-80 com o chamado arco de desmatamento, né? Na parte sul e leste da Amazônia, onde até agora quase todo o desmatamento foi assim, concentrado, mas espalhando por essas estradas para mais ou menos a metade que sobra da floresta amazônica, isso muda a geografia do desmatamento completamente. Então, os impactos são enormes. Consequências gravíssimas para o Brasil, sobretudo para a parte amazônica, mas também para São Paulo e outros lugares no Brasil que dependem da floresta amazônica para a água da chuva, que é a base de todo o sistema de geração de energia elétrica, de agricultura e de abastecimento das grandes cidades, que já estão nas épocas secas, usam até reserva morta, reservatórios, etc. Quase está na beira de não ter água para grandes centros de população. Então, a Amazônia é central para isso, né? Durante a época chuvosa em São Paulo, 70% da água está chegando da Amazônia. E se for desmatado, essa água não vai mais para lá. Vai pelo Rio Amazonas para o Oceano Atlântico. Então, é uma coisa de muito impacto para o Brasil e também para o mundo, com todas as outras coisas. Perda de biodiversidade e aquecimento global, porque nós temos um enorme estoque de carbono na floresta e também no solo embaixo da floresta. E esse sendo liberado para o ar em curto espaço de anos, via o gás carbônico, o metano, vários gases de efeito estufa, essa é uma coisa chave que pode empurrar o sistema global além dos chamados pontos de inflexão, os tipping points, onde a coisa escapa do controle humano e vai esquentando mais, emitindo mais, e o aquecimento global vai embora e não tem nada que a população pode fazer para reverter o processo. Também descobrimos recentemente que carbono está saindo do solo na floresta, mesmo a floresta intacta, porque está esquentando com o aquecimento global. Então, e mais uma coisa, todos essas emissões de gases, se for realmente se cumprir com o Acordo de Paris, que, para manter a temperatura global abaixo do marco que é descrito como bem abaixo de 2 graus acima do pré-industrial, aí todas essas emissões, mesmo que não seja culpa de qualquer país específico, tudo isso tem que ser mitigado por alguém, senão a temperatura vai subir, porque o clima não importa se o gás foi do carro ou se foi do incêndio florestal. Então, tem que realmente diminuir a emissão o tanto que a temperatura não cresce mais. Esse é um dos principais desafios para toda a sociedade, e a Amazônia está no centro disso.
Felipe Martin Fernside, biólogo do INPA, muito obrigado pela entrevista ao RFI Convida.
Prazer.
Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente é uma produção de Silvana Avejaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Walter Danesi.